Instituto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Alegria.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quando você liga o rádio, nós estamos aqui para te desejar um dia maravilhoso. Seja no seu trabalho, em casa ou no carro, nós te levamos música, informação e entretenimento da melhor qualidade. A Rádio Povo FM deixa o seu dia muito melhor.
Rádio Povo FM.
Taio Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taio Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taio Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Violada Sertaneja.
Melhor assim, a gente já a discussão já era coisa tão comum. E havia tanta indiferença em teu olhar. Melhor assim, pra que fingir se você já não tem amor? Se teus desejos já não me procuram mais, se na verdade pra você eu já não sou. Coração, o que eu mais quero é que você seja feliz e outro consiga te fazer o que eu não fiz, e você tenha tudo aquilo que sonhou. Mas vai embora antes que a dor machuque mais meu coração, antes que eu morra me humilhando de paixão e me ajoelhe te implorando pra ficar comigo. Não diz mais nada,
6h44.
Amantes, amores, paixões, vidas mal resolvidas. Olho no espelho, me pergunto em segredo: será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Será que este gozo foi meu? Olhos não olham nos meus. Amantes, amores, paixões, lição de vida. Se alguém perguntar o que fiz por amor, eu não sei. Saberia sentir esta dor que ficou. Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou a só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus. Amantes, amores, paixões, lição de vida. Será que a estrada tem fim? Que a vida ensinou a só representar. Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus. Amantes, amores, paixões, lição de vida.
Tá do jeito que o povo gosta. Violada sertaneja.
Violada sertaneja.
Temo acordar saudade. Que
neste rancho de sapé.
Me desprezaste por um outro da cidade. A maior infelicidade é desprezar quem quer bem. A sorte foge e o dinheiro se escasseia. Torna-me morar na aldeia, fica igual a eu também. A sorte foge e o dinheiro se escasseia. Torna-me morar na aldeia, fica igual a eu também.
6:51.
Meu amor, meu bem querer, escute com carinho, que fiz foi pra você. Você sabe que te amo e pra sempre te amarei. Te peço, volte pra mim, porque sem ti não viverei. É triste a gente amar não ser correspondido. Te quero de corpo e alma, meu amor não é fingido. Se errei, peço desculpas, ó minha prenda querida. Eu não sei viver sem ti, ó vida de minha vida. A gente amar e não ser correspondido. Te quero de corpo e alma, meu amor não é fingido. Se errei, peço desculpas, ó minha prenda querida. Eu não sei viver sem ti, ó vida de minha vida.
Rádio Povo FM.
É só modão, violada sertaneja.
Thank you.
comunicação.
A gente acorda todo dia, a companhia já está no ar. A gente sai pra caminhar ou trabalhar e ela vai nos acompanhar. É amizade, é tradição, já faz parte do coração. É de paz e harmonia, é nossa alegria e satisfação.
O povo
é a nossa família.
O povo
é sucesso, alegria,
companhia com informação,
satisfação e prazer.
A música certa pra cada momento do seu dia.
Alegria.
Tem festa todo dia.
Rádio Povo.
A partir de agora, vamos rezar pelo rádio. A Rádio Povo passa a transmitir a Santa Missa Dominical.
De repente, que nenhuma família termine por falta de amor. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte.
De sempre nos acolhe, iniciemos esta celebração.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Quero saudar cada uma que aqui se encontra, em nosso santuário, Senhor dos Passos. Queremos saudar também a você, meu amigo, minha amiga, que sintoniza a Rádio Povo nesta hora para a Missa Sagrada. Saudamos também todos aqueles que sintonizam a TV Nossos Passos. Hoje, Domingo do Senhor, dia de estarmos juntos em torno da Palavra e da Eucaristia, para crescermos na fé, para crescermos na nossa condição de irmãos e filhos de Deus que somos. Queremos colocar também nessa Eucaristia todos os dizimistas da nossa paróquia. Com alegria estamos iniciando hoje, abrindo a Semana do Dízimo aqui na nossa paróquia Santuário Senhor dos Passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Reconheçamos que somos pecadores, confessemos os nossos pecados. Deus todo misericordioso e infinitamente bom, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Com atenção, ouçamos a palavra de Deus.
Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Thank you. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, com alegria acolhemos a palavra de Deus. O evangelho que nós acabamos de proclamar se encontra em Mateus 13, de 1 a 23. Nesse capítulo 13, olha que nós falamos, 13, de 1 a 23. Então, a partir de agora, nós vamos ouvir, até em outros domingos subsequentes, ouviremos a Mateus, esse capítulo, Jesus falando em parábolas. O que é a parábola? Ou o que são as parábolas? São histórias que têm um sentido. A parábola é uma história que tem um sentido. Jesus utiliza as parábolas para falar melhor ao nosso coração. E hoje ele nos contou a parábola do semeador. E ele insistiu que há pessoas que vão ouvir e não vão compreender. E ao longo do evangelho nós entendemos porque alguns são dados, ele foi dizendo isso. A pessoa que tem será dado ainda mais e terá abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Olhando, e é por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Aqui não significa que Jesus quer fazer pegadinha com a gente. Ele não quer dificultar a nossa vida. Mas ele está dizendo que é como, já que as parábolas são histórias que têm um sentido, e são histórias simples, tiradas do cotidiano desse povo, dessa cultura, ele vai falar de modo tão simples e as pessoas que não estão abertas não vão compreender. Olha que curioso. Repito, ele não quer fazer pegadinha, ele não quer dificultar, mas ele está diante de uma situação concreta. Há pessoas que ouvem a palavra e não compreendem. Há outras que compreendem, escutam e não querem compreender. Não querem aceitar. Muitas vezes nós nos colocamos nesse grupo. Ouvimos a palavra, entendemos o sentido da palavra, mas não queremos assumir a palavra. E por isso que ele fala de diversos terrenos, e depois ele diz, olha, a semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Então, é preciso ouvir a palavra, compreender e frutificar. Eu preciso ouvir atentamente a palavra. Não só escutar, mas ouvir atentamente. Compreender essa palavra e me esforçar para colocá-la em prática. Esse é o imperativo de Jesus para nós hoje. É assim que devemos frutificar. E aqui está a justificativa também. Por que nós ouvimos a palavra tanto e não frutificamos? Por que ouvimos tanto a palavra e não assumimos a vontade de Deus em nossa vida? Aqui está que de fato e verdadeiramente a gente não ouve, não compreende essa palavra, e não ouvindo, não compreendendo, a gente não frutifica. Então a palavra de Deus hoje nos interpela. É importante também dizer que, não obstante os nossos corações, o reino de Deus vai acontecer. O semeador saiu a semear, para semear. O Senhor saiu para semear a semente do reino, para concretizar o seu reino. E não obstante os nossos terrenos, independente dos nossos terrenos, independente das nossas ações, independente da nossa abertura ou não ao reino de Deus, esse reino vai concretizar. Agora, muitas vezes ele não se concretiza verdadeiramente porque nós não assumimos essa palavra. Então, queridos irmãos e irmãs, queridos paroquianos, essa é a palavra do Senhor. Ele mais uma vez semeou a sua palavra em nosso coração. Que tipo de terreno é o nosso? Entre os espinhos, aquele que tem espinhos, aquele que é pedregoso. Que tipo de terreno é o meu coração? Acolho verdadeiramente a palavra ou não? Ouvimos também a primeira leitura, e aqui falando, colaborando com o Evangelho, o Senhor vai dizer pela boca do profeta Isaías: assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, realizará tudo o que for de minha vontade. É por isso que eu coloquei isso, que eu coloquei essa ideia. Independente de qualquer coisa, o reino vai se concretizar. Independente de qualquer coisa, podemos retardar, podemos diminuir os passos, mas o reino um dia vai acontecer em definitivo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Como foi bom cantar esse salmo, rezar com esse refrão: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Eu entendo que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparados com a glória que deve ser revelada a nós. Aqui São Paulo já fala da concretização do reino, do coroamento do reino de Deus. Aquele tempo, ele se refere àquele tempo no qual o Senhor será tudo em todos. E ele diz: olhando para esse tempo, eu nem comparo nada. Tudo fica para trás. Nenhum sofrimento do tempo presente merece ser comparado com a glória futura, com a concretização do reino, com a plenitude do reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a concretizar esse reino em tudo aquilo que fazemos. Somos chamados a concretizar esse reino como irmãos e irmãs, como cristãos, como filho de Deus, como paróquia, santuário, Senhor dos Passos, como igreja. Somos chamados a concretizar o reino de Deus como igreja. Quero fazer brevemente a referência ao que nós estamos abrindo hoje. Estamos abrindo a semana do dízimo na nossa paróquia. Queremos dizer mais uma vez, queremos agradecer mais uma vez a Deus por todos os dizimistas da nossa paróquia. E essa semana é para nós. Essa semana é para todos nós. O tema nos coloca nessa direção: dízimo, expressão de amor e pertencimento. Ninguém dá o seu dízimo para fazer bela figura, ou não deveria. Ninguém dá o seu dízimo para se aparecer, ou não deveria. Nós damos o nosso dízimo como sinal de amor a Deus, que nos deu tudo, amor à igreja, como sinal de pertencimento. Por isso o tema. Por que que eu sou dizimista? Porque eu amo a minha igreja. e porque eu sou grato a Deus, uma vez que Ele me deu tudo o que eu tenho. Não deveríamos negligenciar o nosso dízimo. O dízimo é uma experiência espiritual. Se der, eu vou dar meu dízimo. Não, se programe. Programe o seu dízimo. Assim como você tem os seus compromissos mensais ou outros, o dízimo é o meu compromisso mensal. E eu queria dizer bem pessoalmente, eu, Padre Júlio, sou dizimista porque amo a Deus e porque amo a minha igreja. Eu sou dizimista porque pertenço a essa igreja. E pertencendo a essa igreja, pertencendo a essa família, eu não posso deixar que as coisas desmoronem. Eu não posso deixar que as coisas se acabem. Eu não posso deixar que na minha casa não haja manutenção, não haja revisão, não haja melhoramentos. Queridos irmãos e irmãs, nem devo me alongar pelo tempo, mas queria dizer ainda a vocês com toda a liberdade e com a liberdade que nós estamos abrindo a semana do dízimo. Eu fiquei pensando em várias coisas. E em relação ao dízimo, a gente está aqui sempre falando, sempre meditando. E hoje estamos falando mais. E é curioso que tem tantas pessoas que eram católicas e deixaram de ser católicas, e indo para uma outra denominação, se tornaram dizimistas fiéis. Indo para uma outra denominação, dão 10% rigorosamente. A Igreja Católica nem fala rigorosamente 10%. A CNBB não fala rigorosamente 10%. Curioso uma outra coisa, na Igreja Católica, no geral, os padres não ficam falando de dinheiro. Mas basta o padre falar de um negócio desse, basta o padre falar de uma campanha, o padre só fala em dinheiro. Eu já estou te avisando que se eu não avisasse, alguém poderia de repente sair daqui dizendo, o padre falou mais em dinheiro hoje. Então eu já faço a precaução. Quero dizer ainda, o dízimo não é simplesmente do dinheiro para a igreja. Dar o dízimo é a última coisa. Dar o dízimo é a última coisa. Sabe por quê? Porque dízimo, de fato, é expressão de amor e de pertencimento. Dízimo é a consciência espiritual que eu tenho de gratidão a Deus. Então, se algo não vai bem nessa direção, lá na ponta, eu não dou o dízimo. Se eu não entender verdadeiramente que o dízimo é algo espiritual comunitário, lá na ponta eu não dou o dízimo. Se eu não fizer uma experiência verdadeira com o dízimo, que é diferente de teologia da prosperidade, eu vou dar meu dízimo certinho para eu receber um carro de repente. Seria bom assim, né, Júlio? Mas não é isso. Dízimo não é barganha com Deus. Eu dou o meu dízimo como sinal de reconhecimento e gratidão a Deus. Então, assim, dízimo é de fato um exercício espiritual. E aí, como eu falei, para terminar, não é na expressão de teologia da prosperidade. Eu dou, eu sei que Ele vai me dar em dobro, no triplo. Não é simplesmente isso. Mas não é que é verdade, em muitos momentos a gente experimenta isso? Você dá e não te falta. Olha o que eu estou dizendo, não é barganha, não é teologia da prosperidade. Toma aqui, Senhor, e depois me dá mais. Mas não é que, sem querer, sem barganhar com Deus, sem negociar com Ele, não é que, de fato, as coisas vão bem? As coisas vão bem? É o óbolo da viúva. É o óbolo da viúva. O meu muito é esse pouquinho aqui. Mas esse pouquinho é muito. para Deus. Eu não deixo de dar a Deus o meu pouquinho, mas o meu pouquinho é tudo. E por isso Deus me abençoa. Então nós queremos continuar refletindo, amadurecendo. E por favor, não digam, nem pensem, essa é uma semana que você vai falar de dinheiro. Eu acabei de explicar isso. Seria catequese, é como a semente, né? Pode cair em vários terrenos. Essa catequese agora pode não cair numa terra boa. São tantos entraves, não é verdade? Pode cair entre entulhos, entre pedregulhos, sei lá, entre espinhos. Por favor, essa é uma semana para a gente rezar por todos nós, pela nossa igreja. Rezar por todos aqueles que dão o seu dízimo. Rezar por todos aqueles que sustentam com a sua fé e com a sua oferta e com o seu dízimo essa igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Elevemos a Deus as nossas preces.
Rezemos juntos. Senhor, fazei-nos crescer na unidade.
Senhor, fazei-nos crescer na unidade.
Fortalecei, Senhor, o Papa Leão, Bispo de Roma e toda a comunidade cristã, para que proclamem com a vinda misterial o Evangelho de Jesus Cristo, vos pedimos. Senhor, crescer na unidade. Iluminai, Senhor, a nossa arquidiocese, os presbíteros, diáconos, religiosos e fiéis leigos e leigas, para que testemunhem e exerçam a fé com responsabilidade, vos pedimos. Senhor, fazei-nos crescer na unidade. Sustentai, Senhor, a igreja peregrina e todos os cristãos, para que caminhem fraternalmente confiantes na vossa misericórdia e providência, sobretudo em favor dos mais necessitados. Vos pedimos, Senhor, fazei-nos crescer na unidade. Concedei, Senhor, às nossas comunidades o espírito de partilha e doação em prol das obras de sociais e humanitárias do óbolo de São Pedro,